Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. E o Marquinhos seja bem-vindo. Já está empinando já, Marquinhos? Já está de pé? Amém. Amém, Luiz? Firme? Mateus? Animado? O Elza tá bom? Animado também? Amém. Nós continuamos aí então a nossa. Continuamos aí a nossa peregrinação rumo à terra, né, que o Senhor nos prometeu. Amém? Rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Amém? Quem vai nos levar até lá? Jesus Cristo. Amém? É Ele que vai nos levar. Por quê? Ele é um de cada vez, para não falar todo mundo uma vez. Vamos lá. Ouvido. Ele é o guia. É Ele que vai levar, Ele que vai nos levar, Ele vai estar à nossa frente, né? Davi falou, eu via o Senhor ao lado do meu Senhor, né? Ele via o meu Senhor levando, guiando. Ele certamente deve ter tido essa visão. Ele vai nos levar porque Ele é o nosso guia. O que mais? Hã? Ele sabe o caminho, né? Ele que sabe o caminho, porque Ele que criou o caminho, Ele que, além de criar, inaugurou. Ele sabe o caminho, só Ele sabe o caminho. Então Ele vai à nossa frente, Ele é o guia. O que mais? E a gente precisa de ajuda, quem vai ajudar? Ele. Ele é também o nosso ajudador. Hã? É, o nosso consolador. Quando a gente estiver no caminho aí, meio descrente, chorando, triste, Ele vai nos consolar. Falar para nós, né? Bora, vamos embora. Larga de ser mole. Ele vai nos consolar. O que mais? O pastor vai guiar. Dirigir. O mediador. É quando a gente estiver aborrecido com Deus. E Deus estiver aborrecido conosco. Ele vai entre Deus e nós, Ele vai fazer essa ponte aí para que a gente volte a ser amigo de Deus e não inimigo, né? O que mais? Muitas outras coisas, né? Mas é Ele. Não é isso? Então, o que que nos salva? A pergunta hoje é, o que nos salva? O que que nos salva? É a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, quem crê em mim, diz ele, quando esteve aqui, ele falou, quem crê em mim, será salvo. O que que ele é de importante para que nós creiamos nele? Quem crê em mim, será salvo. É Ele o nosso Salvador, né? É Ele o nosso Salvador. O homem estaria, a humanidade estaria irremediavelmente perdida, condenada, se não houvesse, se não tivesse acontecido, né, o sacrifício que Deus fez por nós para nos salvar. Deus fez um sacrifício para nos salvar. Então, existe uma salvação? Existe. Uma hora, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, todo olho verá que existe uma salvação. Amém? Que a vida do homem não consiste nisso aqui, só. A vida não consiste nisso aqui só. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Essa vida acaba sendo uma grande decepção. Porque os dias vão passando, os dias vão passando, e o nosso tempo vai chegando ao fim. É quando a gente começa a querer organizar a vida, ela já está acabando. Né? Quando você começa a criar juízo, começa a ter entendimento, a vida já está acabando. Então, ela acaba sendo uma decepção. Né? Essa morte não deu certo para nós, não. A morte não pegou bem na nossa vida, pegou? A pessoa falar, morreu para descansar, ninguém quer descansar, né? Não é não, é bom, ó, descansou, ninguém mandou, né? Eu não pedi para descansar, né? Então a morte, na verdade, não descansa ninguém, não. Então vamos lá, vamos ver algumas passagens nas Escrituras que falam, que mostram essa necessidade que nós temos de acreditar nele. Amém? Acreditar nele. E que se você não acreditar, não tem nada mais que Deus possa fazer por você. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não acreditar em Jesus Cristo, não tem nada que Deus possa fazer. Porque o ponto mais alto foi o que Jesus Cristo fez. Né? Ali foi o sacrifício feito por Deus para nos salvar. Amém? Foi o sacrifício feito por Deus para nos salvar. Vamos então começar abrindo a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. O que que é Isaías? Isaías é o mais antigo dos profetas, né? Isaías capítulo 12. Então, assim, ó, deixa eu dar uma explicada. Os profetas profetizaram. Deus fez assim. Como que Deus fez? Ele estabeleceu um plano. E, através dos profetas, ele foi falando o que que ia acontecer. Por exemplo, ele falou que Jesus nasceria de uma virgem, né? Só aí você já tem um sinal muito grande. Por quê? Como que uma virgem pode dar à luz? Então, só aí já tinha um sinal muito grande. É. Alguém tem notícia de outra pessoa que tenha nascido no mundo dessa forma, de uma mulher virgem? Não. Então, isso aí já é um grande sinal. Que a virgem daria à luz um filho, e o seu nome seria esse. Né? E o tempo foi passando, passaram-se muito tempo, muitos anos, e um belo dia a virgem deu à luz a essa criança. Amém? Também o profeta, se não me engano, Isaías também, que disse que ele entraria em Jerusalém, o rei de Israel, entraria em Jerusalém, montado num jumentinho, né? Então, todo mundo achou aquilo muito estranho. Mas o tempo foi passando, de repente, quando todo mundo já tinha esquecido desse problema, desse detalhe, não é que Jesus chama um dos apóstolos lá, um dos discípulos, quem foi? Vai lá, em tal lugar, se assim, tem um jumentinho amarrado, tem um jumento lá amarrado. Em tal lugar, vai lá, fala que eu mandei trazer o jumento. Aí levaram o jumentinho lá, e ele montou no jumentinho, e entrou em Jerusalém, montado no jumento. Pronto. Aí, tiveram muitos outros sinais, mostrando que Jesus, quem era Jesus? Um outro sinal interessante foi com os magos, né? Os reis magos que estavam no campo, eles viviam ali no campo, guardando os rebanhos. E eles acompanhavam, eles eram da mesma, eles eram filhos de Abraão, da mesma linhagem, etc. E eles acompanhavam aquela profecia. E eles viram o sinal um dia, uma noite, eles viram o sinal no céu e acompanharam aquele sinal, a estrela, que começou a caminhar. Uma estrela começou a caminhar e eles acompanharam a estrela e foi chegar lá onde estava o menino. Né? Então, vamos ver aqui, através das escrituras, alguma coisa que pode chamar a sua atenção para quem é Jesus. E realmente, será que Jesus existe, está vivo. Seria ele mesmo o Salvador? Você alguma vez já pediu alguma coisa para ele? Ele já te ajudou? Vamos ver aqui alguma coisa? Vamos? Vocês vão me ajudar, que são muitas, muitas. E aí, muitas passagens, eu posso falar com um, com o outro, e vocês vão me ajudar, para que a gente possa... Isaías capítulo 12, versículo 1, a Renata vai ler. É assim, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar isso para vocês, para que vocês creiam em Jesus Cristo. Então, uma das coisas que Jesus falou, quando ele aqui esteve, ele falou, olha, a missão dada aos discípulos foi, vai e abre os olhos desse povo. Ah, talvez seja a missão mais difícil que existe. É você fazer, abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. É, ele chegou a dizer aos escribas, eles eram cegos, vocês são cegos e guias de cegos, porque vocês não estão vendo, tem tanta coisa importante que vocês não veem. Né? E hoje aqui não é diferente. Então é muito difícil essa tarefa. Abrir os olhos de uma pessoa que já enxerga. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. O que eu quis dizer? Que todo mundo estava sob o poder de Satanás. O meu reino não é desse mundo, esse mundo jaz no maligno e tal. E aí, o que que nos tira do poder de Satanás? É essa fé em Jesus. É quando você começa a chamar por ele, você começa a invocá-lo, e ser ajudado por ele. E ser ajudado por ele. Vamos lá? Isaías capítulo 12, versículo 1. Esse capítulo 12 de Isaías, ele é bem pequenininho. Vai lá.
E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Amém. Vamos ler de novo. Olha o tanto de coisa interessante que tem aí. Vamos ler de novo.
E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque...
Já começa aí. E dirás naquele dia. Ele estava falando com o profeta num dia, mas referindo-se a um dia muito distante, a um dia ainda muito distante. E ele falou, e referindo-se àquele dia, ele falou, e dirás naquele dia, né? E dirás naquele dia. Que eu creio, é o dia, para mim, é hoje. Para você, é hoje. Né? Para os nossos pais, foram ontem, os dias, para mim é hoje, talvez para os meus filhos, mas vai chegar um momento em que esses dias irão se acabar, né? Então, e dirás naquele dia, graça te dou, ó Senhor. Então, hoje eu estou dando graças ao Senhor. Quem é o meu Senhor? Não responde, não. Por enquanto, não. Quem é o meu Senhor? Será que eu realmente creio que Ele é o meu Senhor? Será que realmente eu creio que Ele é o meu Senhor? Não sei. Eu também não sei se você crê, não. Você pode até falar. Você pode até falar, mas eu também não posso garantir. Da mesma forma, eu pergunto, será que eu creio que Ele é o Senhor? Que Ele é o Senhor? E que o Senhor tem nome? E que o Senhor é Deus? E que o Senhor é o Salvador? É o Redentor? O que é redenção? Será que eu creio nesse Senhor? E esse Senhor tem nome? Será que eu o chamo pelo nome? Será que eu estou fazendo o que o Senhor mandou? Será que todos que creem nele estão fazendo o que ele manda? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Porque o Senhor, a palavra Senhor, significa dono, né? Aquele que manda, aquele que tem o direito. Ele é o Senhor, ele manda. Então ele fala, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se eu não faço o que ele manda, então eu não o considero Senhor. Posso até falar, mas eu não faço. Então, essa minha fé é vã. Essa minha fé não existe. Eu só falo, mas eu não considero. Eis que Deus é a minha salvação. Está dizendo aqui, Deus é a minha salvação. Está dizendo, eis que Deus é a minha salvação. Se o Senhor é Deus, quem é a salvação? O Senhor. Se o Senhor é Jesus Cristo, quem é a salvação? Jesus Cristo. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Jeová, aí você vai dizer para mim assim, e agora, como é que fica? Né? Quem é esse Senhor Jeová? Ele é a minha força, o meu cântico, e se tornou minha salvação. E se tornou a minha salvação. O Verbo se fez carne, né? O Senhor, vários nomes ele recebeu lá no Antigo Testamento. Vários nomes. Uma vez perguntaram para ele, que nome eu vou falar? Ele disse, fala que eu sou o que sou. Ele, vários nomes. Um deles, chamado Jeová. E assim por diante. Ele se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Mas como que eu vou dar graças ao Senhor se eu não o considero Senhor? Para mim dar graças ao Senhor, para mim realmente ficar feliz com o meu Senhor, vocês não concordam que eu tenho que... Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou me casar com uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou abraçar uma pessoa que eu não conheço? Eu vou considerar uma pessoa que eu não conheço? Como que a gente fala que ama Jesus se não conhece Jesus? Como é que nós vamos poder fazer alguma coisa dessa natureza? Dai graças ao Senhor. Eu vou dar graças a Ele. Eu vou ficar feliz com Ele. Eu vou ficar quando Ele fizer, quando eu entender que Ele é realmente o Senhor. Quando eu entender que Ele realmente é o Senhor. Amém? Então, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 48. Lucas, que eu falei, capítulo 18, versículo 48. Ou não é 48? Lucas 18, 40. Ou não é Lucas? Não, não é, não é, não é que não. Estou enganado aqui. Humilde, vê para mim aonde a mulher que furou lá o bloqueio e tocou em Jesus. Achou? Como? Não, em Lucas. Lucas 8. Então, em vez de ser 18, é 8. Tá? Por isso que eu errei. Lucas 8. Lucas 8. 48. Vamos começar do 6. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas 8, 46. Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci, porque bem conheci, que de mim saiu virtude. Jesus estava no meio de uma multidão, no meio de muitas pessoas, e uma pessoa tocou nele, uma mulher foi lá e encostou nele. E ele, mais do que depressa, ele falou: alguém me tocou. Os discípulos, preocupados, falou: mestre, mestre, como se ele tivesse achado ruim, como se ele tivesse achando ruim, que ele falou assim um pouco, né, exaltado, porque a maneira como a mulher tocou dele saiu, né, saiu virtude dele, como se a mulher tivesse tirado alguma coisa dele.
Ele falou, alguém me tocou. Alguém me tocou aqui. Aí o discípulo, Senhor, ó, mestre, olha lá uma multidão, como é que nós vamos saber? Não era isso que ele estava preocupado. Ele estava realmente feliz, satisfeito. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, a mulher ficou também apavorada, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Senhor, eu toquei realmente no Senhor, me perdoa. Senhor, mas o Senhor sabe por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma enfermidade que me persegue há muito tempo e eu precisava de tocar no Senhor. E ele disse, tem bom ânimo, filha, chamou ela de filha. Amém? A tua fé te salvou. Vai em paz. Então, gente, o que que levou essa mulher a procurar Jesus? Jesus estava na terra. Naqueles dias, Jesus estava na terra, todo mundo falava-se de Jesus, tudo estava acontecendo em torno dele, porque ele, com 30 anos, ele começou a fazer sinais na terra e chamou a atenção de todo mundo. E a mulher, lá no meio da multidão, lá no meio da cidade, lá no meio do povo, lá essa mulher, que tinha um problema de saúde já há muito tempo, muitos anos, essa mulher acreditou. O que que ela teve? Fé. Ela creu, falou, olha, quem sou eu para ir lá discutir com ele? Quem sou eu para ir lá ouvi-lo? Ou aprender a doutrina dele. Não, eu não penso nisso. Eu só quero tocar nele, sabe por quê? Porque se eu encostar nele, eu tenho certeza que eu vou me sarar. Que eu vou ficar boa. E ansiosa, não fez outra coisa. Aproveitou o momento em que Jesus estava no meio da multidão e enfiou no meio. E rompeu todas aquelas barreiras e tocou em Jesus. Amém? E foi curada. Mas Jesus falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, a tua fé te salvou. Vocês acham que a partir dali, vocês não concordam que a partir dali, tudo o que acontecia na vida dessa mulher, ela não ia pedir para Jesus? Ela não ia colocar Jesus sempre? Porque ela recebeu dele, ela saiu dali, e ele não foi o medo, todo receio que ela tinha de uma pessoa grosseira, ela ficou surpresa por uma pessoa dócil, amiga, compreensiva. Minha filha, tenha bom ânimo, acalma, a sua fé, foi a sua fé que salvou você da sua enfermidade e vai salvar você de tudo que você quiser. Amém? Não foi só daquilo que aquela mulher foi salva. Todas as vezes que ela precisou, ela com certeza. E essa fé Eu tenho certeza que perseguiu a vida dessa mulher até ela morrer. Ela guardou a fé. Eu tenho certeza que qualquer um de nós que tivéssemos recebido uma graça dessa forma, esqueceria. Né? Então foi a fé da mulher que levou, foi a fé da mulher que a levou até Jesus. Aquela multidão que estava em volta, muitos estavam ali às vezes testando, questionando, esbarrando nele, mas que não conseguia tirar dele virtude. Mas a mulher tocou de uma forma diferente e tirou dele a graça, a cura. Amém? A fé, para nós conseguirmos alcançar alguma coisa de Deus, é fundamental que haja fé. Deus disse assim: sem fé, ou seja, sem você acreditar em mim, como que eu posso te ajudar se você não crê em mim? Amém? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Olha, por exemplo, pelo que eu falo, pelo que eu prego, pelo que eu falo de Jesus, pelo quanto eu, vocês imaginam que eu acredito nele, né, ou não? Imagina? Eu acho que vocês imaginam que eu acredito nele. Por que que eu acredito nele? Pelo que ele é para mim, pelo que ele é para mim. Eu acredito nele pelo que ele é para mim. Pelo que ele faz para mim. É. Não poderia ser diferente, Toninho. Não poderia ser diferente. Claro, você não vai acreditar enquanto você não fizer alguma coisa. Enquanto você não fizer alguma coisa que vá mostrar para você que ele existe. Como é que você vai acreditar nele se você não acredita nele, não sabe que ele existe? Você não crê nele. Então, alguma coisa tem que acontecer que você passe a partir daí a acreditar. Não, ele existe. Como nós vimos em Isaías, capítulo 12, nós não vimos lá, Isaías, capítulo 12, nós vimos uma coisa que você talvez não viu, mas eu vi. No versículo 6, de Isaías, capítulo 12, eu vi uma coisa ninguém falou nada aí, eu acho que não. No versículo 6, o que tem de importante aqui? Hã? Ele está no nosso meio, ele está, amém? Agora, às vezes a pessoa vai dizer o seguinte: mas ele está no nosso meio e eu não vejo. Mas como é que a gente prova que ele está aqui no meio? O que que você vai precisar? Você vai precisar de acreditar. E faz uma prova. Faz uma prova. Faz feita a mulher foi lá e falou assim: eu vou tocar nele. Amém? O centurião falou. O centurião foi E o filho, o servo do centurião estava doente. À morte. E o centurião acreditava em Jesus. De graça. Se o centurião não ficava acompanhando Jesus, o centurião não ficava próximo de Jesus. Quem ficava próximo de Jesus, talvez não cresce como cria o centurião. E o que importa é a fé. Tinha muita gente que estava junto de Jesus e não cria como creu o centurião. Amém? E quando os discípulos do centurião foram até Jesus e falar para Jesus, olha, o criado, nós somos servos do nosso Senhor, e está doente e tal, e etc. E o pessoal querendo fazer uma média, falou para Jesus, vamos lá na casa, vamos levar lá na casa. Vamos lá na casa para... Porque ele disse que o Senhor salvaria o filho dele, o neto, aliás, o servo dele. Vamos lá ver a história? Lucas capítulo 7. Então ele está no nosso meio? Jesus está no nosso meio? Às vezes a gente fala, mas acreditar não é fácil, não. Amém? Vamos lá, às vezes, quem sabe uma hora você vai ficar convencido. Quem sabe uma hora você vai ficar convencido. Não, ele existe e ele está no meio de nós. Quem sabe essa hora vai chegar. Lucas capítulo 7, versículo... 7. É Lucas 7, eu estou errando tudo. Hã? Vamos lá, lê, Renata, a partir do versículo. Bom, 7, lê a partir do 1. Lê a partir do versículo 1, que fica mais completa a história.
E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo.
Amém. Vai devagar aí, Renato. Então, vamos lá. O que que aconteceu? Jesus chama, pede... para que Jesus fosse na casa dele. Depois de concluir todo esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito amava, estava doente. E quando ouviu falar de Jesus, quando o centurião, ouviu falar, ó, Jesus está na cidade. Jesus Cristo está na cidade. Jesus está na cidade. E ele falou, olha, mais do que depressa, mandou que os servos dele, os anciãos, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Porque o centurião era uma pessoa que tinha autoridade para fazer isso, mandava e desmandava. Ele tinha o pessoal dele e ele mandava e desmandava. Vai lá e fala para ele vir. Bom, aí Jesus, ele, o centurião, a pessoa foi lá falar para Jesus. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito dizendo. Aí o centurião, o pessoal que foi, não foi chegando lá, ó, Jesus, o homem mandou te chamar. Não foi bem assim. Os caras, inteligentes, falaram, nós vamos ter que conversar com Jesus para ver se Jesus vai. E aí começou, ó, né? Ele é gente boa. O centurião lá é gente boa. Tudo que a gente pede para ele é igual o Luiz Mar. Se a gente precisar de, né, de um concreto, ele arruma. É igual o Elias, a gente tem o ar-condicionado estragado, ele arruma. Ele é igual o Vitão, que acompanha os problemas de elétrico nosso aí há muito tempo, tal, etc. Então, o centurião era uma pessoa que ajudava os judeus. Ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Aí, meu filho, tinha que atender esse homem. E Jesus, vendo aquela conversa, certamente falou assim, ô, seus puxa-saco, né? Eu vou, mas não é por causa disso, não. Eu vou lá, mas não é por causa disso, não. E foi Jesus com ele. Mas quando ele já estava, Jesus já estava perto. Olha, antes de Jesus chegar, antes de Jesus aceitar, Jesus já conhecia esse centurião. Jesus já sabia quem era esse centurião. Vocês duvidam? E aí, quando Jesus já estava próximo, o centurião caiu em si. E em dó também. E falou, meu Deus, o homem está vindo. Meu Deus, o homem está vindo. Alguém chegou lá correndo, falou para ele, olha, o homem está vindo. E ele falou, meu Deus, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Eu tenho certeza que ele é capaz de curar sem ser necessário vir até a minha casa. Corre lá. Fala para ele que ele não precisa vir. Basta uma palavra. Basta ele falar uma palavra e o meu servo vai ser curado. Fala para ele que não precisa entrar na minha casa. Eu não sou digno, tal, etc. Mas que coisa tremenda, que coisa tremenda. A história foi tão importante que passou a fazer parte das escrituras sagradas. Passou a ser uma palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando, disse à multidão que o seguia. Aquela multidão que seguia Jesus não tinha a fé que o centurião tinha. Engraçado, né? A multidão acompanhava Jesus para baixo e para cima e não tinha a fé que aquela mulher tinha, não tinha a fé que o centurião tinha. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam, quando chegou lá, o homem estava curado. O servo estava são. Amém? Então, gente, é isso que a gente precisa ter como exemplo. É isso que nós precisamos ter como sinal. Amém? E em vez de ficar junto com a multidão, acompanhando, fazendo o que a multidão faz, procurar se aproximar mais dele. O centurião, sem ver, sem conhecer Jesus, sem nunca ter visto, o centurião conhecia Jesus mais do que todo aquele povo. Temia e sabia o que ele era capaz de fazer. Sabia o que ele era capaz de fazer. Amém? Então vamos aproveitar esses exemplos que as Escrituras nos dão, para que nós também não desperdicemos, né, tudo que ele tem feito, tudo que ele tem feito, para que a nossa fé, quantas vezes você já não pediu ele e ele atendeu? Quantas vezes você precisou dele e ele não te socorreu? Não seria motivo para que a nossa fé aumentasse? E quem sabe pudesse chegar à fé que teve aquela mulher, à fé que teve esse centurião, né? Quantas coisas Deus, Ele, Jesus Cristo, já fez por você? Quantas coisas Ele já ouviu, atendeu? Aqui no nosso meio, mesmo aqui no nosso meio, muitas coisas. Amém? E é realmente uma preocupação minha, né, meus, depois de tanta coisa boa, depois de quanta coisa boa Jesus ter feito para mim, e eu perder a minha confiança nele. Porque fé, gente, é confiar. Fé é dar crédito. Amém? Vamos ver alguma coisa mais de Jesus? Vamos ver aqui, falar aqui para mim não errar de novo. 18. 42. Versículo 35. Lucas 18. 35. Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Renata.
E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava.
Olha aí. E agora, você já parou para pensar? Você já pensou aí ou não? Esse cego sabia alguma coisa de Jesus? Sabia? Esse cego, apesar de cego, ele estava ouvindo as conversas, o buchicho, ó, tem uma pessoa aí, que estão dizendo que é o Cristo, Jesus, e olha que ele tem feito curas, olha, ele diz que ele curou um leproso em tal lugar, se assim, diz que ele fez, se transformou água em vinho lá na festa, diz que ele fez isso e isso, tal, e o cara cego. Falou, Jesus de Nazaré, né? Se ele passar por aqui, eu não vou perder essa oportunidade. E ele fez isso em tal lugar, e o cego creu. Falou, se ele passar aqui, eu tenho certeza que eu estou feito. Então, por isso é que às vezes, a gente não pega o boi por causa disso, porque a gente lê e não percebe esses detalhes. Não, a gente não importa com esses detalhes. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava lá um cego sentado, mendigando. Era o ponto do cego. E ouvindo passar a multidão, perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? Então, lá, o povo andando. E disseram-lhe, ó, é Jesus, o Nazareno. E ele falou, é agora, é ele. Então clamou, ele no meio da multidão, ele no, lá quando a multidão estava perto, ele clamou, gritou, sem ter receio, sem ter vergonha, porque nós muitas vezes temos vergonha até de crer, sabia? A gente tem vergonha de acreditar, tem medo que os outros nos vejam crendo. E aí, o que vai falar de nós que cremos? O que vai falar de mim que sou um homem de fé? A gente tem vergonha. O cego não quis saber quem é que estava por perto, quem que ia acontecer. Ele gritou lá, aproveitou quando estava passando, ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi. Porque ele já tinha ouvido falar da família dele, da linhagem dele. Amém, gente? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ô, gente, claro que antes de mais nada, quem é doente quer a cura da sua enfermidade. Não tem ninguém nesse mundo que não quer a ajuda de Deus para a sua vida. Mas é isso que te leva a crer. É recebendo. Pede, batei, dar-se-vos-á, pede para você, pelo menos, fazer uma prova de que ele existe e que ele é bom. De que daí para frente, se você interessar na sua salvação, você continua pedindo, continua seguindo. Mas pede ele. Amém? Primeiro, vamos entrar em contato com ele. Batei, abrisse-vos-á. O cego conheceu Jesus. O centurião conheceu Jesus. A mulher conheceu Jesus. No momento difícil da sua vida. E a partir dali, tudo bem, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou conhecer melhor, vou ver o que que ele quer, é só curar a minha doença ou ele quer mais algo, alguma coisa mais para mim. Amém? Amém, gente? Então Jesus parando, e todo aquele que invocar o Senhor, olha, Jesus parou. Eu fico encantado com essas coisas. Uma multidão de gente, você acha que se nós aí no meio da multidão e clamasse aí o prefeito, o governador, uma pessoa dessa pararia para atender um mendigo? Pedindo na beirada da estrada? Ou ia lá um bando de segurança e... Né? E não pode nem deixar, porque o caboclo vai dar uma facada. Pode. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse. Vai lá, traz ele. Mas traz com jeito, não ofende ele não. Amém? Traz ele. E chegando, perguntou, meu filho, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, no momento eu quero ver. É o que eu mais quero. Que se tem uma coisa que me perturba a vida inteira, é essa falta de visão. Então Jesus lhe disse, pois então, vê, a tua fé te salvou de quê? Da cegueira. A sua fé te salvou da cegueira. Se você continuar crendo, a sua fé vai te salvar de muita coisa. Amém, gente? Então, a sua fé, a fé salvou ele daquela cegueira. Meu Deus, se salvou de uma cegueira de nascença. De quantas outras coisas não pode salvar? Tudo que você quiser pedir com fé, recebereis. Amém? E por que que a gente ganha pouco? E por que que nós temos pouco dele? Pede pouco, crê pouco. Um grande defeito. A gente acha que a gente precisa escolher o que que pode pedir. Tem coisa que você fala, não, isso eu não posso pedir. Pede, meu filho. O problema é dele. Né? Pede e deixa com ele. O fazer ou deixar de fazer está com ele. Às vezes a gente pede coisas absurdas. Amém? Mas ele conforme a sua vontade, o cego queria enxergar. Não é? Você pensa assim, ah, mas não é justo eu pedir isso para ele. Pede, Senhor, conforme a sua vontade. Gente, Deus já tem feito tantas coisas que eu vejo. Deus tem sido tão misericordioso, tão bom. Deus é bom demais, você que não imagina, gente. Muito, mas muito. Além da nossa compreensão. Experimenta. Deus fala assim, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre você uma bênção. Pede. Pedi e dá-se-vos. Buscai e achareis. Amém? Amém. A primeira vez que eu pedi uma ajuda assim, diretamente a ele, eu não sabia nem o nome dele. Mas ele entendeu o que eu estava pedindo, era para ele. Né? E assim, quando você vai olhar quantas coisas, e tudo, tudo, você não precisa ter receio de colocar tudo diante dele. Antes mesmo de você pedir, ele já sabe que você está querendo pedir, ele já sabe que você está precisando, ele já sabe se ele vai fazer ou não vai fazer. Às vezes até ele não faz, mas ele arruma uma situação que te consola. E que aquilo não era bom, ou talvez não fosse bom, mas ele arruma uma situação que te consola. Faz melhor do que aquilo que você queria. Ele faz melhor do que aquilo que você queria. Amém, gente? Então, ó, fazer amizade com ele, aproximar dele, gostar dele, é a melhor coisa que um homem pode fazer. Ser amigo, amigo, atenção, vou falar bem baixinho, ser amigo de Deus. Faz amizade com Deus. Já não vos chamo servo, sim amigo. Ele quer, ele tem... Para o nosso bem, não é só para o bem dele, não. Ele, se precisar, ele faz tudo que ele pode, mas é para o bem nosso. É para que nós vivamos melhor, é para que a gente viva melhor, para que nós sejamos bem-aventurados. Conhecer. Amém? Salmo 18. Por que que Davi, os salmos de Davi, colocava o Senhor lá em cima? Por que que os salmos de Davi colocavam o Senhor lá em cima? Hã? Davi, o rei Davi, ele não pensa você que ele era um santinho, não. Ele era um homem normal igual a nós. Davi era um homem normal igual a nós, teve problemas sérios na vida dele. Mas era um homem chegado a Deus. Ele não tinha vergonha de pedir as coisas para Deus. Ele não tinha vergonha de falar com Deus. Abria o coração, ele rasgava o coração e falava para Deus: Senhor, eu sou isso que o Senhor está vendo, mas eu te amo. Eu não tenho culpa de amar o Senhor desse jeito. Eu não tenho culpa de gostar do Senhor desse tanto. Capítulo 18, versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ele não tinha mais o que falar para poder exaltar a Deus. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Amém? A situação dele era crítica. Mas ele falou: eu vou invocar o Senhor. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. O Senhor, amém? Eu vou invocar o Senhor. E ele, é ele que vai resolver a minha questão. A situação dele era crítica. Ele sentiu perto da morte, sentiu perto do inferno, sentiu, né? Mas ele falou: invocarei o Senhor. Eu não vou. Amém? Não. E o Senhor vai. Amém, gente? Amém. Em outro lugar, diz: invoca-me no dia da angústia. Chama por mim. Experimenta me colocar na sua vida. Me inclua na sua vida. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu quem? Jesus Cristo. Joel, para a gente finalizar, Joel, capítulo 2. Desculpa se eu estou mostrando muitas passagens. Joel, capítulo 2, versículo 31. Versículo 28, lê a partir do versículo 28.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar.
Amém. E há de ser que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E derramarei do meu espírito, Jesus disse, que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Ressuscitou, mandou que os discípulos reunissem no cenáculo. Veio o dia de Pentecostes, e houve aquela experiência grande com o Espírito Santo. Todo mundo tomou conhecimento daquilo, quer dizer, o Espírito já foi derramado. O que que eu vejo? O Espírito já foi derramado. Tem muita coisa que ainda não aconteceu depois do derramamento do Espírito Santo. Tem muita coisa ainda para acontecer. E elas estão acontecendo. E nesse período, entre o derramar do Espírito Santo e a volta de Cristo, que ele fala antes que venha o dia do Senhor, nesse período, ele disse, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, a partir daí, o nome dele foi revelado ao mundo. Pai, revelei o teu nome aos homens. Agora ninguém mais pode alegar que Deus não tenha nome. Pai, tornei o Senhor conhecido de todos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, há um só Senhor, um só Deus, um só Pai, um só Espírito. Então agora, o que que falta para nós? Mais alto? Agora. Antes que venha o dia, todo aquele que invocar o Senhor. Amém? Às vezes é difícil quando a gente está orando, tal, etc., fazer orações, chamando, falando o nome de Jesus. A gente tem uma dificuldade. A gente fala muito, Deus, Senhor, oh Deus, tem misericórdia, tá, tudo bem. Quando você se dirige a Ele, você chama Ele de Pai, Senhor, tem muitos títulos, mas o nome dele é Jesus Cristo. Né? Foi quando o anjo chamou Maria, falou, o nome dele vai ser esse. E ele vai ser o Salvador. Então, grande desafio para a humanidade, o grande desafio, principalmente para nós que nos consideramos povo de Deus, é invocar, chamar por Ele, invocar o seu nome. E é o que faz com que você passe a crer. O que faz com que você passe a crer é invocá-lo. Ele autorizou a gente a fazer isso. Ele autorizou a gente a fazer isso. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia. Salmo 50, versículo 15, se não me engano. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E você, a partir daí, vai aprender a gostar de mim. Você vai aprender a me amar. Você vai aprender a me considerar. Amém? E coisas maiores eu vou fazer por você. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Será que Deus falou conosco? Falou? 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 Não tem. Nós vimos que Deus atendeu o rei Davi. Nós vimos que Deus ouviu e atendeu o centurião, que era um homem importante. Mas nós vimos também que Deus ouviu uma mulher desconhecida. Nós vimos que Deus atendeu um mendigo, cego. Então ele não faz acepção de pessoas. Não importa qual é o problema que você tem. Não importa o motivo pelo qual você vai até ele. Importa que alguma coisa te levou a invocá-lo, a pedir socorro, ajuda, pedir orientação, pedir direção. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, sempre que nós começamos aqui a nossa oração, queremos fazê-la elevando nossos olhos ao céu, onde nós sabemos que o Senhor está e que nos vê, nos ouve, que conhece todos os nossos passos, sabe das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas dores, sabe, meu Deus, o quanto nós gostaríamos de ter a fé daquela mulher, daquele cego, daquele centurião, de Davi, de muitos que se aproximaram do Senhor Jesus, que conseguiram chegar onde nós também gostaríamos de chegar, para pedir, Pai. E o Senhor sabe que nós queremos pedir, que muita coisa nos aflige, que muita coisa hoje nos assusta, nos causa dor, nos causa tristeza. Muita coisa, Jesus, acaba fazendo separação entre nós e o Senhor. E nós gostaríamos que isso acabasse, que nós pudéssemos andar ao teu lado e que nós pudéssemos, Senhor, te dar as mãos, dizer: Senhor Jesus, eis-nos aqui, necessitados de fé, necessitados de confiança, a esperança de que também nós, Senhor, possamos ouvir do Senhor aquela palavra, aquelas palavras que foram ditas a Ele: a tua fé te salvou, a tua fé tem te colocado perto de mim. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Que Deus te abençoe mesmo, bastante. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.